Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. Começando essa segunda-feira, seja muito bem-vindo ao Morada no Campo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio, e estou com você de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma da tarde, aqui na Rádio Morada do Sol FM. Trazendo as grandes entrevistas do agronegócio. A cada dia, entrevistando mais pessoas que agreguem, mais pessoas que têm informação de qualidade, para que você esteja sempre muitíssimo, muitíssimo bem informado aqui no Morada no Campo. Hoje eu vou conversar com Gabriel Colli, que é diretor executivo do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, e vamos falar a respeito dos compromissos da aviação agrícola com a agenda ambiental. Vai começar na semana que vem, lá em Santo Antônio do Levejeri, em Mato Grosso, próximo a Cuiabá, um grande congresso brasileiro da aviação agrícola, e que vai abranger, inclusive, o congresso latino-americano também, e congresso do Mercosul. Então vai ser um evento, assim, grandioso. Por isso eu estou trazendo uma série de entrevistas, comecei na semana passada, essa semana, e semana que vem, para nós abordarmos esse assunto da aviação agrícola. Eu já quero começar o programa de hoje mandando um abraço para o meu amigo Giovanni, da Agrodefesa. Giovanni, abraço para você, muito obrigado pelas informações. Ele até mandou aqui para mim uma informação que eu vou compartilhar com vocês, que foram publicadas novas medidas para prevenção e controle da ferrugem asiática da soja. E essa medida diz o seguinte: a Agência Goiana de Defesa Agropecuária, Agrodefesa, publicou na segunda-feira, dia 5 de agosto, a Instrução Normativa número 6/2024, que traz novas medidas fitossanitárias voltadas à prevenção e controle de pragas para a cultura da soja, com a principal atenção à ferrugem asiática. As mudanças estão alinhadas ao Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja, no âmbito do Ministério da Agricultura e Pecuária, e são relativas ao período e ao conceito do calendário de semeadura para a safra 2024-25, bem como as excepcionalidades de cultivo no período de vazio sanitário. A normativa amplia o calendário de semeadura 24-25, que tem início em 25 de setembro de 2024 e se estende agora até 2 de janeiro de 2025. Essa mudança segue o período definido pelo Ministério da Agricultura, que estabelece em portaria os períodos de calendário de semeadura e vazio sanitário para todas as unidades da federação. Tá aí a informação, Giovanni. Obrigado, meu amigo. Continue mandando as informações da Agrodefesa para a gente, tá bom? É um prazer enorme compartilhar com toda a nossa audiência. Toda segunda-feira, José Luiz Tejon traz as pílulas do agronegócio.
No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Olá, pessoal. CNA discute seguro rural em seminário na OAB. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, participou do primeiro seminário de direito de seguros do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E no painel sobre os desafios do mercado e a visão do produtor sobre o seguro rural, o assessor técnico da CNA, Guilherme Rios, destacou as dificuldades de acesso, principalmente devido à falta de oferta e custos elevados na ausência do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. Esperamos que o Plano Safra seja realmente robusto e que venha novidades positivas com relação ao seguro rural num momento de grandes desafios climáticos. Até a próxima!
Tejo, um abraço para você, meu amigo. Até segunda-feira que vem. Antônio Resch agora falando sobre mercado futuro.
Fique por dentro do mercado futuro aqui no Morada no Campo, com o Antônio Resch.
Olá. Embalagens de alimentos têm tantas coisas escritas em letras bem pequenas, quase impossíveis de ler, que o consumidor mais atento precisa levar uma lupa ao supermercado para verificar o que está comprando e irá comer futuramente. E o principal, se quer comer o que tem em um determinado produto. Um simples molho de tomate contém, além dele mesmo, açúcar, amido modificado, sal, cebola, salsa, alho, extrato de levedura, manjericão, sálvia, orégano, tomilho, realçador de sabor, glutamato monossódico e acidulante, ácido cítrico. Em seguida, um aviso aos alérgicos. Pode conter soja, cevada, trigo e leite. E contém glúten. Essas informações exigidas por lei visam proteger o consumidor. E mesmo assim tem quem burla a lei. Recentemente, fiscais do Ministério da Agricultura tiraram de circulação 16 marcas de café, pois continham na embalagem quase de tudo, menos café. Em 1989, empresários responsáveis da indústria de torrefação, cansados de conviver com os picaretas que misturavam outros produtos com o café, criaram um selo de pureza. É um sucesso e melhorou muito a qualidade do produto. Caso fique em dúvida na frente da gôndola, veja se a embalagem tem esse selo. É a garantia que no pacote só tem café. Não se tem notícia de que já tenham falsificado esse selo.
Valeu, Resch. Brigadão. Abraço pra você. Eu vou pro intervalo comercial. Volto já já com a nossa entrevista de hoje.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Márcia Ferguson conta com o que há de melhor para o campo. Sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Nos próximos dias nós teremos no Brasil um grande evento da aviação agrícola mundial. O Brasil tem a segunda maior frota da aviação agrícola no planeta e vai acontecer lá em Santo Antônio do Léveger, próximo a Cuiabá, o Congresso Brasileiro da Aviação Agrícola. E nós temos feito uma série de entrevistas nos últimos dias para trazer a importância desse setor para a nossa agricultura brasileira. E hoje eu vou entrevistar Gabriel Colli, que é diretor executivo do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E o tema da nossa entrevista será Compromissos da Aviação Agrícola com a Agenda Ambiental. Fala, Gabriel, como é que você está? Prazer tê-lo aqui mais uma vez.
Tudo bem, Divino. Obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho, sempre um prazer, né? Estar aqui no Agro e Prosa.
Com certeza absoluta. Gabriel, você está numa luta constante em defesa do SINDAG, em defesa do setor da aviação agrícola. Está fazendo uma ponte aérea Porto Alegre, Brasília, quase que todo dia.
temos andado muito, ou voado muito, né? 2024 tem sido um ano muito intenso. E temos bons motivos para isso, né? Um dos motivos é que o setor cresceu. Como o setor cresceu, a nossa instituição, o SINDAG, e também o IBRAVAG, né? Que é o instituto que nasceu a partir do SINDAG, cresceram, né? Nós temos mais sócios, hoje nós temos associados em 24 estados do Brasil, que nos faz aí pelo menos ter os 24 estados para atender de alguma forma, e Brasília, né? Que é o grande centro da discussão política, e esse ano tem sido um ano difícil até de explicar, né? Porque não tem mais uma lógica o debate político em Brasília, ele não respeita mais algumas regras que existiam, ele é muito dinâmico, reforma tributária, reforma disso, reforma daquilo, STF, então isso tem feito com que a gente precise estar muito atento, né, e participando, porque num dia é uma coisa, no outro dia é outra coisa, num dia não vai para a pauta da Câmara, quando vê alguém nos avisa, ó, foi para a pauta, corre lá. Então, realmente tem sido um ano desafiador para acompanhar nossas pautas da aviação agrícola nesse cenário político nada previsível do Brasil.
O Brasil é um país onde as regras realmente são mudadas o tempo todo no meio do jogo. Isso é que é terrível. Mas, Gabriel, o setor da aviação agrícola, ele tem tido uma série de compromissos, principalmente com o meio ambiente. Eu gostaria de saber o que é a cartilha Compromissos da Aviação Agrícola com a Agenda 2030 do Pacto Global da ONU.
Legal, e para quem está nos acompanhando aqui, que talvez não tenha tanta familiaridade com o tema, eu faço aqui um breve resumo, né, de como que isso nasceu, né, para quem talvez não acompanha tanto. No ano 2000, a ONU lançou o que ela chamou na época dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eram grandes metas de desenvolvimento até 2015. Então, todos os países signatários da ONU, que são quase 200, teriam até 2015 para cumprir algumas metas, entre elas acabar com a fome, preservação, uma série de metas. Até 2015, por óbvio, não foram atingidas as metas. É uma discussão política global que ela não avança em algumas questões, alguns países não seguem isso, e a ONU mudou. Ela criou o que ela chamou de ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, até 2030, e criou uma grande agenda, que são 17 grandes objetivos, e ela convidou a sociedade para fazer parte. Além dos países, as entidades podem ser signatárias. E desde 2016, o SINDAG é signatário. O que isso significa na prática? Nós assumimos formalmente o compromisso junto à ONU de que nós vamos ajudar neste cumprimento das metas de desenvolvimento sustentáveis até 2030, que é a dita Agenda 2030, que você acabou de falar aqui, e que no último dia 5 de junho, num evento em Brasília, no Dia Internacional do Meio Ambiente, nós lançamos o que nós chamamos dos nossos compromissos da aviação agrícola com a Agenda 2030, que deu origem a uma cartilha, né, que você citou aí, ela existe fisicamente, mas também agora a gente vai começar uma grande campanha de disseminação desse material no formato digital, com um portal próprio, com uma série de pontos, né, esclarecendo a sociedade sobre o que a gente está fazendo sobre isso. O que a gente fez? Pegou cada um desses objetivos, como eu já disse aqui, são 17, e começou a elencar o que a aviação agrícola está fazendo ou pode fazer para o atingimento de cada um. Aqui eu vou dar um exemplo de um apenas, tá? Que é o objetivo 7, energia acessível e limpa. A aviação agrícola já tem 34% da frota de aeronaves movida a etanol, energia limpa. Então tem uma meta de aumentar isso. A gente quer... Já está fazendo o tema de casa. Segundo a ONU, se chegássemos em 20%, já é um bom número. Já estamos em 34%, então a gente quer aumentar isso, que essa frota seja ainda maior. Então, dando exemplo de um outro aqui, o 5, né, igualdade de gênero. Por exemplo, né, o SINDAG hoje é presidido por uma mulher. Então é um objetivo, né? Tenhamos cada vez mais lideranças femininas nas nossas cadeiras. Temos nosso conselho, duas mulheres, a ideia no próximo, a gestão é dobrar esse número, né? Tem uma estratégia sendo construída para isso também, e no setor, né? Que tenhamos mais pilotos mulheres, né? Temos um pouco. Então, tem um desafio de aumentar esse número. Então, né, dando um breve resumo, aí um ponto importante, a cada ano que passa, o SINDAG tem que apresentar um relatório para a ONU para continuar sendo signatário, né, e poder continuar, inclusive, usando a identidade visual do programa da Agenda 2030, do Pacto Global.
Esse documento, ele também destaca o grande desafio do setor no combate a mitos sobre a atividade. Que mitos são esses, Gabriel?
Sabe que você falou antes aí, né, do nosso grande trabalho, né, no Brasil, nessa ponte aérea. Brasília e vários lugares que rodamos, e esse ano muito Porto Alegre, Brasília, Cuiabá em função do nosso Congresso da Aviação Agrícola. E o grande desafio é desmistificar alguns mitos. E o primeiro deles é de que a aviação agrícola não é eficiente, ou seja, existem ainda pessoas que acreditam que o que é aplicado via avião se perde no meio ambiente, não chega na planta, não chega no alvo, provoca a chamada deriva, né? Para quem não conhece, é quando o produto não chega onde tem que chegar, né? E o nosso grande trabalho é mostrar que a ferramenta de aplicação aérea, ela é extremamente eficiente e consegue levar praticamente 100% do produto para chegar na planta. Por que que eu digo isso com tranquilidade? Você conhece muito bem do agro, você tem rodado todos os eventos importantes do agro no Brasil. Os produtos que a gente aplica, seja com avião, com trator, com drone, com autopropelido, seja como que for, são muito caros. O produto, os defensivos, eles subiram de preço de forma assustadora, ou seja, ninguém em sã consciência vai contratar alguém para fazer a aplicação sabendo que vai ser jogado fora. Ele quer a garantia que o produto seja aplicado. Inclusive, a gente consegue demonstrar isso através dos relatórios, dos mapas de aplicação, para confirmar que o produto chegou no alvo. E aí, só um exemplo aqui para fechar esse raciocínio. Uma carga de uma aeronave hoje, ela leva, em média, talvez 20 minutos para ser aplicada, e vai fazer de 80 a 120 hectares, dependendo do tamanho do avião, dependendo de alguns fatores, ela chega a custar mais de R$100 mil, uma carga, dependendo do produto que está ali dentro com a cauda. Então, você imagina que alguém vai jogar isso fora, né? Nesse custo, né? Você joga fora isso, nunca mais esse produtor rural vai contratar você para fazer aplicação. Esse é o nosso principal mito que a gente precisa quebrar, sobre a eficiência da aplicação.
Gabriel, vou fazer um intervalo comercial, coisa bem rapidinha, nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando Gabriel Colli, diretor executivo do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, e estamos falando a respeito dos compromissos da aviação agrícola com a agenda ambiental. Ano passado, vocês passaram a integrar o Instituto Pensar Agropecuária, o IPA. O que que agregou para o SINDAG a entrada nessa entidade?
Ganhamos muito do ponto de vista da articulação institucional política. Afinal de contas, o IPA hoje tem 59 entidades do agro associadas. Estas 59 entidades, elas dão base para a FPA, que é a Frente Parlamentar do Agronegócio, que são 308 parlamentares. Nós já tínhamos relação aí com uns 40 parlamentares, tínhamos uma boa relação. À medida que a gente entra para o IPA, esse número ele cresceu muito rápido e a gente ganhou agilidade para fazer essa articulação. Hoje, quando a gente precisa de algum movimento político em Brasília, a gente acaba nos unindo com outras entidades. Então, sempre dificilmente agora a gente entrega uma carta para algum parlamentar que não esteja assinada, pelo menos por mais 15 ou 20 entidades que são ligadas ao IPA. E muitas das vezes, todas assinam. Então, está um peso muito grande. A gente ganhou um espaço que a gente não tinha. A gente passou realmente a perceber e confirmou uma tese de que a gente tem que trabalhar em blocos dentro do Congresso Nacional, e o Bloco do Agro, ele é muito forte quando está unido. Quando o agronegócio brasileiro está unido no Congresso Nacional, ele ganha todas, porque é muito grande a bancada do agronegócio. E as entidades dão muito suporte, dão muito apoio. Então, a gente ganhou muito. E muitas entidades ligadas ao agro que estão no IPA também não conheciam aviação agrícola. Também a gente viu que tem um tema de casa para ser feito dentro do próprio agronegócio. A gente estava muito preocupado para fora, para fazer uma relação com a sociedade urbana, com pessoas que não conhecem, mas muita gente dentro da agricultura também, um total desconhecimento. A gente estava vendo parlamentares ligados ao agro, executivos do agronegócio falando coisas da aviação que a gente tem que conhecer. Então, também o IPA nos abriu essa possibilidade de nos integrar e ser mais conhecido nesse ambiente, e as entidades do agro também colocar a aviação agrícola como pauta nas suas discussões.
Vocês buscaram parceria também com a CNA, com a Federação Nacional da Agricultura?
Sim, a CNA, inclusive, também, né, a CNA também faz parte do IPA, e a CNA, nós temos hoje duas ações que tramitam no STF, que são, temos total interesse, né, da aviação agrícola, e as duas são capitaneadas pela CNA, nosso pedido, já tem 5 anos da primeira ação, que ela tramita no STF, porque a CNA congrega todos os agricultores do Brasil, todas as federações de agricultura também, nos abriu muitas portas, à medida que a CNA nos apresentou também para as federações de agricultura, porque o nosso grande desafio, ele era em Brasília, ainda é, nós temos muita articulação para fazer ali, mas como você já entendeu aqui, o nosso grande desafio está nos estados e agora principalmente nos municípios. Então, a CNA nos abriu as federações e agora, através das federações, a gente conseguiu, está conseguindo chegar nos sindicatos rurais.
Gabriel, eu estive em 2 grandes eventos em São Paulo, um evento da ABAG, outro evento da Andave, e um dos temas que estava assim o tempo todo em pauta era a questão climática. Não se fala outra coisa a não ser a questão climática. Qual é a importância da aviação agrícola nessa época de mudanças climáticas tão claras?
Os dois eventos que você cita, né, eles são hoje, estão na lista dos eventos top do agronegócio brasileiro e mundial. O nível de articulação de Andave e ABAG são sensacionais. Temos relação com eles, inclusive a própria Andave tem um termo de cooperação técnica conosco. Tiveram nosso último congresso, vão estar de novo. Nós estivemos no dele também, através do nosso diretor operacional, Cláudio Júnior. A questão ambiental é uma pauta que nos preocupa e muito, principalmente as asneiras que falam, né, sobre o Brasil. Isso nos preocupa bastante, o quanto o mundo olha para o Brasil de forma errônea. A gente precisa ajudar a mudar isso. E a aviação agrícola, afinal de contas, vou dar um dado aqui, né, para quem está nos acompanhando. A aviação agrícola, ela economiza 8 vezes a quantidade de água, ou seja, ela utiliza 8 vezes menos água para fazer suas aplicações do que qualquer outro método de aplicação defensiva. Estou dando um exemplo aqui da importância que a aviação agrícola tem na preservação ambiental. A gente está falando sobre um dos bens mais preciosos, que é a água. Então, você fala, tem país do mundo que a água é de difícil acesso. No Brasil, a gente ainda, em tese, não tem grandes problemas. Então, a aviação agrícola colabora nisso. Trabalhamos muito no combate aos incêndios florestais. É uma ação também que visa a preservação ambiental. E nós estamos passando um momento crítico em alguns locais do Brasil. No Pantanal é um exemplo das queimadas, e quem é que está combatendo lá? São as aeronaves agrícolas, estão dando apoio para o Corpo de Bombeiros, para as brigadas de solo. Então, a aviação agrícola tem um papel fundamental na questão da preservação ambiental. É um tema prioritário na nossa pauta, por isso que, inclusive, estamos trabalhando a Agenda 2030 da ONU, que iniciamos a nossa conversa aqui no Pacto Global. E a pauta ambiental, ela é prioritária dentro disso, inclusive o nosso Congresso. Nosso Congresso, o tema principal do Congresso é a tecnologia que gera sustentabilidade. Então, essa preocupação nossa muito grande de trazer essa consciência para todo mundo que trabalha na aviação agrícola, mas também mostrar as coisas boas que o setor vem fazendo.
Falando ainda de clima, Gabriel, o Rio Grande do Sul, o seu estado, tem a segunda maior frota aérea agrícola do país. Como é que as enchentes que aconteceram recentemente no estado afetaram o setor aeroagrícola e qual foi a contribuição da aviação agrícola para amenizar o sofrimento do povo gaúcho?
São duas formas aqui que afetaram, né, diretamente, né? A primeira, como a gente teve muitas regiões alagadas, muitos produtores rurais que perderam tudo, eles deixaram de contratar as empresas de aviação agrícola. Por mais que foi num período já saindo do auge da safra, mas esses produtores rurais, por óbvio, né, tiveram que abandonar aí suas propriedades, acabaram não contratando mais, algumas aplicações serão feitas, já preparando inclusive pastagem para meio de ano. Então tem uma perda aqui. A segunda forma que afetou diretamente, a gente teve muitos profissionais ligados às empresas, colaboradores mesmo, que perderam suas casas, que perderam seus bens materiais, inclusive a turma que trabalha no Sindag, nós tivemos 4 colaboradoras que perderam tudo, né? Que tiveram nem o telhado da casa aparecendo, tem colaborador fora de casa ainda, que ainda não voltou, não conseguiu voltar porque a gente está sofrendo com falta de mão de obra, né? Porque o pessoal que trabalha com construção, pedreiro, pintor, eletricista, também perdeu tudo. Mas muitos perderam tudo. Então tem um desafio aqui muito grande de reorganizar isso. Muitos fornecedores do setor, empresas, principalmente da região metropolitana e Porto Alegre, perderam todas suas fábricas. A gente teve 3 casos aí de perda total de fabricantes que perderam aí maquinários caríssimos, né? Falando aí de 15, de 20 milhões de prejuízo, né? De máquinas caríssimas que ficar embaixo da água, tudo eletrônico, né? Se não recupera mais, então é realmente um prejuízo gigantesco. Por outro lado, a gente conseguiu auxiliar a pedido do governo do estado com as aeronaves agrícolas, levando mantimentos, alimentos e também medicamentos com as aeronaves para regiões que estavam completamente isoladas no interior do estado. A gente teve a colaboração aí, foram 8 empresas que se envolveram, colocando à disposição 25 aeronaves agrícolas que trabalharam aí num período crítico. Foram 20 dias de período crítico mesmo, que haviam regiões sem nenhum acesso onde as aeronaves estavam conseguindo levar, eventualmente pousar em alguns lugares, e em alguns lugares jogando de paraquedas, né? Jogando de paraquedas alimentos para que algumas comunidades pudessem receber. Então essa foi uma contribuição que nos enche de orgulho aí, que o setor conseguiu colaborar. A gente fez uma campanha para arrecadar recursos para conseguir o combustível para que as aeronaves pudessem fazer esses voos, que foram voos bem arriscados, inclusive, né, pousar em locais de difícil acesso, realmente em condições nada agradáveis, né, mas a gente conseguiu colaborar e colaborar bastante.
Eu vou fazer mais um intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário, para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Gabriel Colli, diretor executivo do Sindag, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, é o meu convidado aqui no programa hoje. Existe algum estudo, Gabriel, que mostra o quanto a aviação agrícola representa em incremento no mercado e na economia do país a partir do ganho de produtividade das lavouras?
Ah, legal. É legal a sua pergunta. E aí nos dá o gancho aqui, inclusive, de falar do nosso congresso científico que temos dentro do congresso. A gente tem incentivado muito os estudos científicos e esse ano nos deixa muito animados, que temos quase 30 trabalhos, e já começam a aparecer trabalhos nesse sentido que você perguntou aqui agora, sobre ganho de produtividade. A gente tem alguns estudos, e inclusive um muito bom, que é do seu estado, da Universidade em Rio Verde, feito em parceria com a empresa Aerotex, onde mostrou, inclusive, vou dar um exemplo aqui da cultura da soja, né? Onde só na soja ele consegue ter um ganho de produtividade de, em média, que é uma média, tá? É de 3 sacas por hectare. Né? Só para ter uma ideia, faz a conta, né? Quanto é que está o soja aí. Nós temos também um estudo da Abrapa, né? A Sociedade Brasileira de Produtores de Algodão, onde ela é muito... Tem um parecer técnico que eles divulgaram até recentemente agora, há alguns dias, onde deixa muito claro, não é nem ganho de produtividade, se não tiver o avião, não produz algodão. Mas com o avião, né, o Brasil chega nesses patamares, chegando no exemplo do algodão aqui agora, de ser aí já o maior exportador do mundo, o Brasil vem num crescente gigante, fazendo em média aí 8 até 10 aplicações no algodão, sendo comprovadamente pela ciência a forma mais eficiente de combater o bicudo do algodoeiro. Então, falando aqui em ganho de produtividade, né? Estou dando exemplo do algodão porque não é nem questão de produzir mais, é que você não consegue produzir sem um avião. O soja tem um número aqui, 3 sacas a mais por hectare que a gente consegue produzir. E a gente tem um estudo também no Rio Grande do Sul sobre produção de arroz com e sem avião, e muito nessa linha, sem o avião, basicamente você não consegue produzir, mas você chega a ter uma diferença de quase 20% de produtividade, quando você fala contar ou não com o avião nas épocas críticas da cultura. Então, sim, a aviação agrícola não é um luxo, assim como o ar-condicionado, eu tenho dado até esse exemplo, né? Ele é uma necessidade para a produção em larga escala, com qualidade e com segurança alimentar das principais culturas do Brasil.
Eu quero pegar um gancho aí que você citou a Aerotex, citou Rio Verde. Eles têm feito um trabalho muito bacana no combate a incêndios. Qual tem sido o papel do setor no combate aos incêndios e ainda na recuperação de áreas degradadas?
Goiás é referência nessa questão do combate a incêndio, até pela iniciativa aqui da empresa que você traz, que foi a criação da Brigada Aérea, que é uma relação com os produtores rurais, que ela tem funcionado a cada ano melhor, e a gente tem usado como caso para mostrar para outros que é possível, quando você tem produtores rurais integrados com os bombeiros, com o sindicato rural e com as empresas de aviação agrícola, no caso aqui, Rio Verde, onde existe todo um modelo de trabalho, da empresa está preparada, os bombeiros estão preparados, e é o produtor rural que aciona a empresa quando tem foco de combate a incêndio na área dele. Então, este caso tem inspirado outras regiões do Brasil a também fazer algo nesse modelo. A gente tem visto, a cada temporada de combate a incêndios, um aumento do número de empresas preparadas para trabalhar com isso. Lembro aí, há 8 anos, quando cheguei no SINDAG, tem uma empresa que faz capacitação em São Paulo sobre combate a incêndio, e era uma briga para fechar as turmas dos pilotos. Não conseguiu fechar a turma para fazer as turmas lá. Hoje eles têm 3 turmas por ano, porque é um curso complexo, não é um curso simples para se fazer, e fila de espera. Significa que você tem cada vez mais demanda sobre esse tema. A aviação tem ocupado esse papel muito grande de se capacitar e mostrar para os governos que podem colaborar. Porque, infelizmente, alguns governos acabam cometendo um grande erro de comprar avião e colocar o avião para dentro do estado. E aí você não tem quem opere esse avião. Você não tem piloto, muitas vezes, você não tem manutenção. Então, a gente tem aproveitado essa relação institucional, política também, para mostrar que o setor está preparado, o governo só tem que acionar no tempo certo. Não adianta ligar agora para apagar o incêndio que está acontecendo agora, né? Você precisa fazer uma previsão disso, até porque os incêndios são possíveis acompanhar quando ele vai acontecer. Você tem tanta tecnologia hoje. Então, a gente tem cuidado dessa relação, até porque, para mostrar um outro lado da aviação agrícola, às vezes as pessoas não conhece, mostrar o combate a incêndio. E sobre a área degradada, que você pergunta, eu vou citar aqui o caso do estado de Rondônia, que basicamente há 4 anos não tinha nenhum avião agrícola em Rondônia. Hoje nós temos 45 aviões agrícolas em Rondônia que basicamente entraram para trabalhar com adubação em área degradada. E você começar a melhorar aquelas áreas, trabalhar com adubação, aí entrou muito forte a pecuária no estado de Rondônia, e o produtor percebeu que a pecuária é um bom negócio. Se é um bom negócio, tem que ter pasto. E para ter pasto bom, tem que adubar. E ele entendeu que adubar com avião é muito eficiente, além de ser mais barato. E você consegue cobrir uma área muito grande e muito rápido. Então, a aviação tem entrado muito, muito forte nessa área também. Eu cito um exemplo aqui, porque eu gosto de dar uns exemplos práticos, né? Onde no Brasil a gente está conseguindo fazer a diferença em cada um dos temas que você está trazendo aqui.
Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns pelo congresso que está chegando. Com certeza vai ser o maior da história. E vamos voltar aqui depois para trazer os resultados desse congresso, para falar o que aconteceu de novo e de bom nesse congresso. Obrigado, Gabriel.
Obrigado você, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo AgriPros. E falando do congresso, a gente está realmente muito feliz com que já estamos colhendo o congresso no Mato Grosso. Se você rodou o Mato Grosso há tempo atrás, você sabe disso, o Mato Grosso é outro país.
Sim.
Os números do Mato Grosso estão nos impressionando, é impressionante, tudo é muito grande. Tudo é muito grande e o congresso realmente está nos impressionando positivamente. Estamos nos preparando, sim, para um grande evento. Espero, né, que a gente possa voltar aqui, com certeza, poder falar dos resultados desse evento. Um abraço, muito obrigado pelo bate-papo aqui muito bom do AgriBros.
Muito obrigado. Eu conversei com o Gabriel Colli, que é diretor executivo do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E o tema da nossa entrevista foi Compromissos da Aviação Agrícola com a Agenda Ambiental. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, uma semana maravilhosa. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.